Este conteúdo é livre para todas as idades.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Frequência de Saudação Abertas, este é o episódio 62 do Dobra 9, podcast onde estamos analisando cada um dos episódios das séries de Star Trek desde que é a sua terceira aparição na TV. Meu nome é Ricardo Pinheiro e nós estaremos hoje falando do episódio Sukal de Star Trek Discovery. Este episódio foi distribuído pelo CBS All Access no dia 24 de dezembro de 2020 nos Estados Unidos e no dia seguinte, dia 25 de dezembro de 2020, na Netflix para todo mundo. Este é o episódio 11 da terceira temporada de Star Trek Discovery. Começamos então com a frase do episódio.
What am I, a doctor or a moonshot?
E entre as frases do episódio, eu peguei uma frase do Dr. Hugh Culber. Disse, eu preciso ir, mas por mim. Eu estava tão perdido quanto retornei e desde que chegamos nesse futuro, eu encontrei um propósito que nem eu mesmo estava procurando. Passemos então à resenha. O episódio começa com a Adira Tal observando a tripulação da USS Discovery brindando e conversando, falando em memória de Philippa Georgiou. Paul Stamets se aproxima e diz a Adira que Lu faz parte da tripulação e que Stamets e Hugh Culber podem ser vistos como figuras quase paternas. Olha aí que eu tinha dito. Adira se assusta quando a manifestação de Gray, que não aparece para Lu há um tempo, aparece. Stamets, dirigindo ao que parece ser um espaço vazio, reclama com Gray por não falar com Adira por tanto tempo e os deixa em paz. Gray explica que se sente mal por não conseguir interagir com o mundo real. Adira diz que entende, mas que são interrompidos quando o computador informa Stamets que encontrou um sinal de vida a bordo da QSF Killeth, a nave que é o piano perdida há 125 anos dentro da nebulosa Verubin. A tripulação está surpresa por encontrar alguém vivo no meio de tanta radiação mortal. No entanto, o sobrevivente não é a doutora Issa, explica o capitão Saru. Marcas vermelhas em sua testa no sinal de socorro ou registrado, não era queimadura de radiação, como Sylvia Tilly havia pensado, mas sim sinais de gravidez. Ou seja, muito provavelmente, o sobrevivente é seu filho ou sua filha. A Discovery usa o motor de esporos para saltar para o local do acidente dentro da nebulosa. A nave luta contra a radiação, a turbulência sacode, reduzindo a potência dos escudos, mas Saru ordena que a Discovery avance apesar do perigo. Cleveland Booker se oferece para levar sua nave, que é menor, para fazer um reconhecimento. Saru aprova, Bryce o transporta direto para sua nave, que segue enquanto a Discovery salta para fora da nebulosa. Book relata que encontrou uma fissura no subespaço e a partir dali ele fará a varredura, apesar do risco de vida que ele está correndo. Sua nave navega pela nebulosa turbulenta, o computador relata os altos índices de radiação e ele percebe que começa a sangrar pelo nariz. Ele afirma ter encontrado o local aproximado do acidente quando os campos de força de emergência de sua nave começam a falhar e a radiação atinge níveis críticos. Book luta contra a desorientação, relatar que encontrou o sinal de vida dentro de uma estrutura com uma atmosfera respirável, que ele supõe ser a nave que é o piano acidentada. Ele envia as coordenadas para Discovery, mas desmaia e sua nave retorna a Discovery num piloto automático. Culber informa que Book se recuperará após alguns ciclos de recombinação de DNA. Tilly relata a Saru e Michael Burnham que os dados coletados pela nave de Book mostram que a Killeth colidiu com um enorme depósito de lítio e que há de lítio disperso por todo um planeta, notando que eles foram conduzidos até ali por dados das caixas pretas e dados passados por Nivar. Burnham especula que o planeta poderia ter sido a fonte da queima. Em uma comunicação holográfica, o almirante Charles Vance festeja a descoberta de uma vasta quantidade de lítio como recurso para a Federação. Saru relata que as condições dentro da nave acidentada parecem seguras o suficiente para transportar e localizar o sobrevivente. Saru quer acompanhar a equipe visitante, deixando o primeiro oficial Tilly no comando, embora Vance mostre que não gostou muito da ideia. Ele também pergunta se a Discovery está segura, devido à queima poder ocorrer novamente. Saru responde que se tal fenômeno ocorrer novamente, a distância não importa. Ele também indica que a tripulação da Killeth provavelmente não foram os causadores da queima. Eles eram cientistas da Federação e a criança sobrevivente era muito jovem na época. Vance revela que enviou parte da frota para caminar, onde a corrente Emerald está conduzindo algum tipo de exercício militar. Saru se oferece para saltar para lá imediatamente, mas Burnham observa que Ozira usou o irmão de Book, Karim, para trazê-lo de volta a Keijan. Vance diz que ela provavelmente Osiris está agindo dessa forma para atrair a Discovery para caminhar e colocá-la numa armadilha. Tilly comenta que é para roubar o motor de esporos. Vance promete proteger a Kaminar e ordena que eles encontrem o sobrevivente e descubram como acessar o depósito de lítio. Na enfermaria, a doutora Tracy Pollard de Book aborda o Michael, que está segurando a gata de Book mágoa. Book e Burner dão aquele flertinho breve, a doutora Pollard avisa que o Book está liberado, ele na pede que a doutora examine melhor a gata, ela concorda e por aí vai. No corredor, Book comenta que o depósito de lítio poderia beneficiar muitos planetas isolados no resto da galáxia devido à falta de combustível. Michael diz que irá com Saru e Cobra até a nave, mas está preocupado com o que Saru fará se enfrentar uma escolha difícil. Ela também observa que espera que todas as respostas que encontrarem na superfície sejam satisfatórias. Na engenharia, com a Adir e Gray observando a distância, Stamets protesta contra Cobra e no grupo de descida, já que está preocupado com a radiação e já há uma relação entre Cobra, ele e Adira. Já foi falado uma relação meio paternal deles ali. Começa a formar-se essa família. Cobra insiste em ir, dizendo que se sentiu perdido desde que foi ressuscitado na rede micelial, mas viajar para o futuro deu a ele um novo propósito. Stamets concorda, Cobra promete manter as comunicações abertas durante a missão. E lá em seus aposentos, Burnley e Tilly começam a conversar. Tilly está ansiosa porque ela vai assumir o comando da nave pela primeira vez. E aí Burnley fala sobre uma rebarba de metal que há debaixo do braço esquerdo da cadeira do capitão. É uma falha na construção da nave quando ela foi construída no estaleiro espacial de São Francisco da frota. Essa mesma rebarba estava na Shenzhou. A falecida capitã Philippa Giorgio, do universo Prime, pressionava o polegar nessa rebarba para sentir o momento durante situações difíceis. Michael disse que quando ela sentou na cadeira e tateou à procura da rebarba, encontrou um amassado de tanto que Giorgio desgastou a peça. Michael viu Saru tocar no mesmo ponto na Discovery, deixando-o disponível para Tilly também. Elas se abraçam e Tilly pede para que ela observe o nível de radiação. Tome cuidado. A Discovery pula para a fissura subespacial que Book tinha encontrado. Lá ela está com relativa segurança, embora seus escudos estejam lentamente sendo afetados. Cobra relata que a medicação de radiação vai ajudar a protegê-los, assim como os reforços que estão sendo levados com eles, mas eles têm que estar de volta em no máximo 4 horas direto da enfermaria. Tilly informa que os escudos da nave serão consertados em 3 horas, quando então ela voltará para o mesmo ponto. O grupo de descida segue, Tilly senta na cadeira do capitão, colocando o dedo lá e sentindo a rebarba, ordenando um alerta negro e saltando para fora da nebulosa. Michael se rematerializa dentro da nave e fica chocado ao encontrar-se numa paisagem de inverno. Ela veste um capuz e tem manchas, como se fosse uma tril. Cobra se materializa ao lado dela. Ele está com o casaco prateado e tem a aparência de um bajoriano, incluindo o tradicional brinco na orelha direita. Saru se aproxima a Pete, que está surpresa em sentir seus calcanhares tocar o chão. Ele agora está vestindo um casaco cinza e tem a aparência de um humano com cabelo escuro. Todos os três estão confusos. O céu visível mostra duas luas. Michael questiona onde eles estão e Cobra observa que eles devem estar dentro da nave, mas já estariam mortos se tivessem pousado no próprio planeta. Eles descobrem que lhe faltam as insígnias para entrar em contato com a Discovery e que seus tricórdios, phasers e outros suprimentos também sumiram. Michael teoriza que eles poderiam estar dentro de algum holoprograma avançado que poderia simplesmente mascarar a presença de seus suprimentos. No entanto, os esforços de Saru para desativá-lo por meio de comandos vocais foram infrutíferos. Eles não sabem se a Discovery ainda pode curá-los, embora Cobra diga que se voltar a tempo eles ficarão doentes, mas poderão viver. O trio é distraído por uma voz feminina explicando a função de um replicador. Eles caminham e encontram um holograma da Frota Estelar explicando o reparo de um replicador no meio da floresta. Saru pergunta sobre o pedido de socorro, mas o holograma os redireciona para outro lugar. Michael observa que o computador os vê como parte do programa, explicando sua aparência alterada. Ela pergunta sobre o propósito do holoambiente. O programa diz que é um programa de treinamento antes de ser ativado e desativado. Mais de um século de radiação danificou o programa, não é para menos. Michael nota uma estrutura à distância, mas Saru pede cautela, alertando que o restante do programa de treinamento pode ser perigoso. Lá dentro, ele descobre que o computador mudou suas roupas novamente para versões menos volumosas. Eles encontram uma estrutura de pedra vasta em ruínas. Saru relata estar ansioso. Michael relata que parece um poço que as civilizações pré-dobra usavam para irrigação. Nos céus tempestuosos acima, criaturas gigantes flutuam. Cobra vê uma porta bem protegida, enquanto Burner especula que as estruturas de pedra ao redor parecem algum tipo de ritual. Eles espiam que acreditam ser outro holograma, mas encontram um idoso, que é o piano, que pergunta de que programa eles são. De repente, a porta bate. Saru explica que eles vieram em resposta ao pedido de socorro de Issa. O Kelpiano fica chocado ao saber que eles vieram de fora do programa, mas foge quando a porta se abre gritando "Acordaram um monstro". Burner, no entanto, diz que a porta foi destrancada por fora, assim que o Kelpiano ficou com com medo. Culber observa que o monstro deve ser algum tipo de holograma, enquanto Michael pondera se uma sobrevivente está ciente da existência do mundo exterior. Culber postula que ele pode ter a mente de uma criança e deve ser tratado com cuidado. Saru e Culber partem para encontrar o sobrevivente, enquanto Michael permanece para trás para garantir que a criatura fique ali. Enquanto isso, na Discovery, Stamets coordena os reparos do escudo, ordenando o desvio da energia dos sistemas de backup. A Dira relata que 3 geradores de escudo estão muito danificados para assumir o comando. Nos comunicadores, eles ouvem Michael relatar que encontrou algo, mas a comunicação é interrompida. E na ponte, Tilly redireciona para Stamets toda a energia que ele precisa para constar os escudos o mais rápido possível e a Discovery lá fazer o resgate do grupo avançado. Ozekun relata uma nave se aproximando com sensores de longo alcance, usando um transponder da Federação. Poderia ser uma nave que ficou à deriva, tão longe por mais de um século devido à queima. A nave chegará em 10 minutos e não responde a saudações, mas envia código de resposta corretos, relata Bryce. Saru e Culber descobrem uma hologravação do Jim caminhar-se junto à Federação. Culber tenta interagir com eles e um holograma vulcano com falhas identificadas os identifica como salvadores e diz que a criança está esperando por resgate 125 anos, 3 meses, 17 dias e 4 horas. Culber questiona como o programa mantém vivo tanto tempo, especialmente devido à radiação. O holograma defeituoso responde que mudou sua aparência porque fora a primeira vida senciente que o sobrevivente terá visto. Saru pergunta onde está a criança. Enquanto isso, Michael procura o monstro. Segurando uma pedra como arma, ela entra no que parece ser uma sala de estar abandonada e encontra o ser, uma massa humanoide fumegante com alguns tentáculos, uma coisa muito estranha. Mas ela fica assustada, mas observa, abaixa lentamente a pedra, apresentando-se e questionando com cautela. A criatura apenas geme e começa a persegui-la pelo poço. Michael cai de uma escada e grita quando ela cai para cima. Voltando para Discovery, Ozekun relata que a nave desconhecida da Federação chegará em 2 minutos. Não há planetas classe M em um raio de 5 anos-luz. Book observa que se fosse uma nave encalhada, provavelmente teria procurado um novo lar há muito tempo. Tilly ordena que Ozekun examine a área ao redor da nave e ela encontra emissões absurdas de neutrino. Tilly percebe, não é uma nave da Federação, é Ozira. Então é a Viridian, o cruzador de Ozira, que chega colocando a Discovery em alerta vermelho. Book diz que ela deve ter usado um antigo conduíte transdobra que está em antigos mapas, mas que não seria usado por ninguém em seu perfeito juízo. Eles não podem saltar, pois devem permanecer por perto para proteger o grupo de desembarque. Tilly ordena que a Discovery ligue a camuflagem, embora não seja possível saltar enquanto estiver camuflada. Ozira chega, liga a camuflagem nervosa, Tilly esfrega o dedo na rebarba. Michael acorda em uma câmara com o sobrevivente que é o piano, que pergunta se ela é um programa. E aí ela responde que sim, entusiasmando, pois ele concluiu todos os programas e não achou que encontraria um novo. Burnie, improvisando, diz que ela vai lhe ensinar a dinâmica da interação social em preparação para um dia conhecer outras espécies sencientes. O sobrevivente diz que costumava haver mais hologramas para ensiná-lo sobre o lado de fora, mas que nunca viu, mas concorda em discutir as unidades sociais com Burnie. Saru e Culber, procurando pelo sobrevivente, encontram um holograma de um ancião que é o piano, que espanta Saru. Ele nunca viu um ancião que é o piano tão idoso quanto esse. Sua função nas suas comunidades era contar a história através de narrações de histórias. E encontra uma pintura de um grupo de kelpianos junto com um baú assinado Sukal, que Saru supõe ser o nome do sobrevivente, se traduz aproximadamente como presente amado. É um nome tradicionalmente dado ao primeiro nascimento em uma família depois de ter sofrido uma grande tragédia, para simbolizar o fim do sofrimento. Eles questionam o holograma mais velho sobre o paradeiro de Sukal, mas responde apenas que está apenas programado para ensinar as tradições, tanto dos kelpianos quanto dos baús, e fornecer apoio para a criança. Ele também revela que todo o programa foi criado por Issa, que sabia que estava morrendo. Michael investiga o conhecimento de Sukal sobre sua família. Ele se lembra de colher algas marinhas na água, apreciar o cheiro, mas diz que o ambiente de colheita não é mais funcional. Ela o pressiona para relembrar um tempo antes do holoprograma, mas ele fica aflito e pede ao computador para redefinir parâmetros. Michael finge que está reiniciando, pergunta onde fica a saída para o programa, novamente deixando Sukal angustiado, e ele sai correndo. Michael olha para as costas da mão dela, que está começando a ficar preta com a exposição à radiação. Culber percebe as mesmas queimaduras em suas mãos e insiste com Saru, precisamos completar a missão. O ancião diz a ele que Sukal vai para sua fortaleza quando tem medo. Culber parte para encontrá-la. O mais velho canta uma canção de ninar para Saru, que pensa em caminhar. No livro do ancião, ele vê uma representação de um kelpiano e um baú do lado dos totens que eles descobriram do lado de fora da porta trancada. nem Sukal nem o time visitante podem sair até que Sukal enfrente seu maior medo, assim diz o ancião. Saru encontra Culber, que nota que a radiação também o está afetando. Ele se aproxima da fortaleza que se projeta sobre o mar revolto. Na Discovery, Book postula que Ozira deve ter encontrado uma maneira de rastrear seus saltos feitos com o motor de esporos e que ela se absteve de atirar neles imediatamente porque seu plano, de alguma forma, requer a nave. Justamente se relata que a Discovery não pode saltar pelos próximos 30 minutos. Ozira chama e Tilly diz ao melhor estilo capitão de frota estelar, conserte esses escudos em 10 minutos. Ozira se diverte ao encontrar Tilly no comando, diz que ela deve sentir uma fraude. Tilly responde que Ozira provavelmente está projetando seus próprios sentimentos sobre si mesma, citando Freud. Ozira diz que quer descobrir o motor de esporos da tripulação, só isso. Voltando pelo programa, Mike observa Sukal construir outro talismã. Culber e Saru chegam e identificam um monstro holográfico como o da história de Sukal. O monstro o ataca, criando uma perturbação espacial que se expande para fora do sistema e revela brevemente a localização das naves camufladas. Na engenharia, se também desordena que Jethro Inno bloqueie os constritores magnéticos do núcleo de Dobre e ordena a Adira purgar a câmara de lítio. O Dilith está sendo desestabilizado pela perturbação, já que a Discovery e a Viridian perdem suas camuflagens. Tilly ordena que ativem o armamento. A Discovery e a Viridian se encaram, embora os escudos da primeira estejam apenas em 54%. Tilly ordena que Stamets se prepare para saltar para um lugar seguro, pois ela não pode permitir que a Discovery caia nas mãos de Ozira. Stamets obviamente protesta, porque ele não quer abandonar o grupo avançado e obviamente não quer abandonar o Culber. A Adira e o Grey trocam um olhar, se afastam. Na ponte, Book se voluntaria para resgatar a equipe com a sua nave. Com raiva, se prepara para entrar no cubo de esporos quando a Adira diz a Reino que eles têm um plano para salvar o grupo avançado, mas vão precisar da insígnia dela. Saru canta a canção de Ninar que é o piano para Sukal, que se acalma afastando o monstro. Saru fica surpreso quando Sukal se afasta e Bryce relata que a perturbação do planeta parou e que Ozira está novamente chamando. Tilly pede para ser informada assim que a nave de Book deixar a área de transporte. Tilly e Ozira discutem e a líder da corrente esmeralda diz que a fraqueza estrutural explorada pela Discovery durante seu último encontro lá em Kejan, foi corrigida. Ozira pergunta se Saru está na nebulosa, afinal Discovery não saltou para longe. A nave de Book sai, Tilly ordena um salto, mas antes que Stamets possa executar, os agentes da corrente esmeralda entram na nave, entram no cubo de esporos, o atacam, e enquanto isso, tentáculos se estendem da nave de Ozira, envolvendo a Discovery. Soldados da corrente esmeralda aparecem por toda a nave, mantendo a tripulação refém sob a mira de armas. Book navega pela nebulosa e chega ao planeta. Ele consegue falar com o grupo avançado e pede para que não deixem a perturbação acontecer novamente, pois quase causou outra queima. Michael questiona como Sukal poderia ter causado a queima e Culber responde que seu corpo deve ter se adaptado à radiação subespacial e de lítio durante a formação no útero. Algo deve ter acontecido quando ele era criança para perturbá-lo e causar a primeira queima. Book diz a eles para se encontrarem no ponto de encontro rapidamente porque Ozira está atacando. Saru pede a Michael para ficar para ajudar a evitar que Sukal cause outra queima, mas Michael insiste que Saru deve ficar por causa da sua conexão com Sukal. Ele insiste que deve enfrentar Ozira como capitão e não se permite ser distraído, mas Michael diz: você já o fez. Culber diz que também vai ficar, pois sabe o que é estar sozinho em um mundo que não faz sentido. Michael diz que vai voltar para os dois, mas Culber diz que se mais um dia passar, não haverá sentido. Book, esperando pelo grupo de descida, se surpreende ao encontrar Adira a bordo de sua nave. Elu diz que está ali para medicar o grupo avançado até que eles retornem à Discovery. Elu coloca o remédio dentro da boca e se transporta para a frustração de Book. E ele transporta Michael de volta, ela está enfraquecida, cheia de radiação, ele a medica e eles terão que voltar para buscar os outros. Explicará tudo no caminho de volta para a Discovery. Book diz a ela que a Adira acabou de transportar pílulas de radiação para Akileth. Na Discovery, um soldado coloca uma tiara na cabeça de Stamets, forçando um estado de estase, parece aqueles olhares que ele estava em coma, para operar o motor de esporos. Na ponte, Ozira e muitos soldados sobem a bordo, capturando imediatamente a tripulação, levando seus distintivos. Ozira remove Tilly à força da cadeira do capitão e ordena que Kella Detmer tire suas mãos do leme. Ozira se senta, nota que as coordenadas para a sede da Federação já estão definidas e pergunta o que eles dizem quando fazem o seu salto. Book e Burnham emergem na nebulosa bem a tempo de assistir a Discovery, com a Viridian anexada a saltar para longe. Chegamos tarde demais, diz Michael. Fim do episódio. Questionamentos e opiniões. Bem, esse é o episódio de Tudo Se Alinha para termos o fechamento da temporada. Faltam 2 episódios para a conclusão e agora nós temos o fechamento da história. Vimos o motivo da queima, que eles alegam ser esse, a descoberta de um grande depósito de lítio em um planeta destruído, o que poderá, então, com isso, gerar uma solução para o problema da frota e da federação em si, e os acontecimentos que nos farão ficar na ponta da cadeira para o episódio de fechamento da temporada. Mas eu tenho problemas com esse episódio. Eu achei confuso e atrapalhado. Muita informação. Alguns dizem que, na verdade, esse é o primeiro de 3 episódios que fecha a temporada, como um arco, um episódio triplo. Então não dá pra avaliar ele individualmente. Não sei. Mesmo assim, apesar de ter 55 minutos, eu achei que as coisas parecem meio atropeladas, muito socadas, e esse é o típico episódio de Holodeck com defeito. A gente já viu isso na Nova Geração, já vimos em Deep Space Nine, vimos em Voyager, e agora estamos vendo em Discovery. A primeira trama é dentro do holoprograma, na segunda, trama focada na ação. Então a gente pode dizer que a queima, baseada no que a gente viu até aqui, foi causada por uma criança que é o Piana, ao alterada pela radiação que vivia na caverna de Platão, versão Holodeck. Eu achei essa explicação pobre, vou ser honesto a vocês, por isso eu quero crer que não é a palavra final sobre um incidente. A queima não foi só isso, vocês vão entender por quê já. Tem gente que diz que o Sukal, ou Sukalzinho, como alguns chamam, é a versão Fênix Negra dos X-Men para Star Trek. É uma definição boa. Por que que eu disse que não deve ser somente só isso? Lembra da música? Vai você dizer, que música? A canção de Ninar, que os pais do Senatal cantavam para ele, o Grey toca no violoncelo, a Dira toca também, e outros conhecem aquela canção? Isso não foi mencionado ainda. Aí tem. Pelo menos a Tilly assumiu seu primeiro comando, e vamos dizer, até que ela saiu bem. Aí você vai dizer assim, ah, mas ela perdeu a nave pro Osaira. É, perdeu, né? Mas por que ela perdeu? Porque o Sukal deu um soluço lá, e aí as camuflagens todas caíram. Mas ela, até ali ela tava em pé de igualdade. E ela manteve a posição dela, foi firme, sendo ela mesma, blefando com uma razoável competência, lá argumentando com o Osaira, inclusive citando Freud. Mas ela ainda tá verde pra ser primeiro oficial, que imagina que ela vai ser, assim como o Saru ainda tá verde pra ser capitão. Aliás, com todas essas questões, fico pensando, como é que o Saru vai ser o capitão na quarta temporada? Será que vão dar um voto de confiança pra ele? Já que a gente sabe que vai ter um final feliz. E o Saru estará na quarta temporada. Uma coisa que é importante lembrar. Em Discovery, eles mostram que ninguém ali é maior do que a vida, como alguns capitões anteriormente de Star Trek. Estão todos em um processo de construção, de formação, de aprendizado. Gente, vamos lembrar. A Discovery tá na confusão. Ela tá no fervo, podemos dizer assim. Desde o final da primeira temporada, quando eles estão indo pra Vulcano pra buscar o seu novo capitão. Quando encontram com a Enterprise, aí vem a segunda temporada inteira, eles vão pro futuro, não pararam. Isso tudo dentro da história, acredito que se encaixa em tudo em 3, 4 meses seria isso. É complicado, a montanha russa, né? Então eles ainda estão em processo de aprendizado, de crescimento. E isso é uma coisa que o Discovery faz muito bem. Agora, como é que o Osaira conseguiu dominar a Discovery com tanta facilidade? Gente, eu quero crer que não, mas tudo leva a crer que tem um traidor na frota. Alguém está passando informações para Osaira. Por quê? Gente, ela foi extremamente cirúrgica. 2 soldados dela dentro do cubo de esporos para prender o sistema. Já chegou ali com uma coisa, parecia uma tiara, alguma coisa, botar na cabeça dele para controlar ele mentalmente. Já entraram na ponte, eles sabiam os códigos dos escudos, tudo para entrar ali e entrar com uma facilidade incrível. Eles dominaram a nave em segundos. Como é que ela sabia disso tudo? Alguém passou essa informação. E por favor, eu espero de coração que não seja o Almirante Vansko e finalmente Discovery tem bons almirantes. Almirante Coron na primeira temporada era uma ótima almirante. Esse almirante Vance também é um ótimo almirante. Em Star Trek, os almirantes todos são um bando de pela saco. Tirando o almirante Ross de Deep Space Nine, todos os outros podem jogar tudo dentro de um buraco negro. São horrorosos. Mas esses são bons. Eu espero muito que não sejam eles. Mas alguma coisa está acontecendo. Ou botaram alguma coisa dentro da Discovery para rastrear as informações. Como é que ela sabia também que ela estava fazendo os saltos com o motor de esporos? Como é que ela saberia onde eles estavam? Tem alguma coisa errada aí. Alguma coisa não está contada. Agora, eu gostei muito da conversa da Tilly com a Michael, uma dando força pra outra, a história da rebarba na cadeira do capitão. Foi muito bom. Quanto à história deles mudarem de forma ao entrar no holoprograma, a Michael aparecendo uma trio, o Culber aparecendo um bajoriano, o Saru ficando com a cara do Doug Jones. Mas ele é o Doug Jones, né? Então, me soa inicialmente um pouco estranho, mas hoje em dia a gente tem realidade virtual e os nossos órgãos sensoriais são trapaceados. Talvez em pouco mais de 900 anos, os holoprogramas consigam enganar a ponto de acontecer o que aconteceu com o Saru e ele ter certeza que os calcanhares dele estavam tocando o chão. Lembremos-nos que as necessidades de muitos sobrepujam a necessidade de poucos ou de apenas um. Por isso que eu acho que essa fascinação, essa busca de Saru por mais que é o piano, se justificaria melhor se o seu planeta tivesse sido ameaçado, se a população fosse menor, alguma coisa estivesse acontecendo assim. Mas não, o Kaminar tá lá, tá sendo inclusive ameaçado pela corrente esmeralda, mas mesmo assim ele tá lá nesse desespero todo. Agora, os motivos que levaram Culber a fazer parte do grupo de Decida e de outras missões avançadas nessa temporada, me parecem mais porque os roteiristas querem colocar o Culber mais participando dos episódios. Eu gosto, porque eu gosto do ator, eu gosto do personagem, eu acho que fica muito bem ele participando. Mas não vejo um motivo claro para que ele e o Stamets sejam sempre em perigo mortal. Falando em Stamets, caramba, duas coisas. Primeiro, o Stamets é o cara mais azarado dessa tripulação, parece que ele passa mais tempo incômodo que outra coisa. E o Stamets é mais cientista. Eu não sei se ele caberia bem como o engenheiro-chefe. Eu acho que o engenheiro-chefe tinha que ser a Jet Reno. Mas vocês sabem muito bem, a Tig Notaro não quer aparecer tanto na série para tristeza nossa, porque todo mundo gosta da personagem. Mas ela tem mais o perfil de engenheira do que o Stamets. O Stamets é mais cientista do que outra coisa. Foi só tirar a Imperatriz dentro da nave e a gente sente falta, né? Fizeram aquele discurso todo, o discurso acabou nesse episódio, começou aqui, mas eu aposto que se ela estivesse dentro da nave, não teria dominado tão facilmente assim, não. Uma outra cena muito bonita, muito emocionante, é a Michael interagindo com o Sukal e agindo como se fosse um holograma. Muito bonita a cena, muito emocional. E ele acha parabéns pro ator que faz o Sukal, que ele tá muito bem no papel, e ela também tá muito bem ali interagindo. Mas o Sukal vai ter que passar por terapia, hein, pra poder acertar a cabeça depois. Agora, eu lembrei muito do Scott, quando o Capitão Kirk chamava ele de fazedor de milagres, porque ele pedia meia hora pra consertar o motor de dobra, e ele tinha 5 minutos e consertava. Aí eu lembrei do que ele falou em Relics, que os capitães são crianças mimadas, querem tudo no seu tempo, você tem que fazer de forma a criar uma fama, uma reputação. Ele fala isso pro LaForge. Relics é um episódio da nova geração, 6ª temporada. Se puder, veja, vale a pena. Agora, uma coisinha um tantinho quanto polêmico. Não seria o procedimento certo o Saru ou a Michael incapacitarem o Sukal para evitar que ele causasse outras queimas? Talvez seja por isso que, ao entrar o holoprograma, tirou deles os tricorders, as insígnias, os phasers, acertinho no roteiro. Agora, 125 anos, ele ainda está na juventude, a gente não sabe o tempo médio de vida de um Kelpiano após o Vorahai, né? Não me soa muito plausível, mas não é deixado claro em Star Trek, em nenhum momento aqui, qual o tempo de vida médio do Kelpiano. Aliás, uma coisa é fato, né? Os primeiros a morrer, os mais fracos fisicamente, são os humanos sempre. Vulcano vive até 250 anos, tem 5 vezes a capacidade de um ser humano de levantar peso. Klingons nem se fala, Andorianos, mais um. Eu tenho uma grande dúvida como será o final da temporada. Tem gente que diz que, na verdade, esse é o primeiro de um episódio triplo. Não sei. Não sei se o Sukal realmente é o motivo da queima. Se for, como eu disse, vai ser pobre. Nas outras temporadas, o mistério da temporada era revelado normalmente a 2 episódios do fim, como nesse. Discovery teve uma primeira temporada razoável, um final ruim. Uma segunda temporada muito boa e um final questionável. Pelo visto, tudo leva a crer que nós vamos parar na mesma situação. Mas eu sou um eterno esperançoso e aguardo um fechamento melhor para essa temporada. Passemos às curiosidades. Recombinação de DNA pelo qual o Book e a mágoa, ou rancor, como queiram, né, passaram. Michael passou por algo igual na Batalha das Binárias, primeiro episódio da primeira temporada de Discovery. A gata de Book é tratada na enfermaria, assim como Portos, o cão do Capitão Archer em Star Trek Enterprise, e Spot, a gata do Data em A Nova Geração. O ator que interpreta Sukal se chama Bill Irwin, que é conhecido por ter interpretado Mr. Noodle de Vila Sésamo. É um ator conhecido, fez muitas atuações também como palhaço e foi premiado, entre outras coisas, com o Tony, o Oscar no teatro norte-americano. O ator Robert Verlac, que interpretou Aradar, o pai de Saru, no episódio The Bright Star do Short Treks, interpreta agora o ancião que é o piano holográfico. E os flashbacks que Saru tem vêm desse mesmo episódio. A Osiris, um conduíte transdobra para encontrar a Discovery. Book menciona que essa tecnologia não é confiável, mas por que não existem esses conduítes transdobra? Lá no episódio da nova geração, o episódio Descent, a gente descobre que os Borgs usam conduítes transdobra para se locomover. Esse fato foi reforçado em Star Trek Discovery, mais recentemente em Star Trek Picard. A Soji usou um conduíte transdobra para guiar a La Sirena para chegar no seu planeta natal no episódio Etna na Arcadia Ergo, parte 1, 9º episódio da primeira temporada. Pelo visto, o Tratado de Ogeron foi revogado. Para quem não lembra, o Tratado de Ogeron determina que naves da Frota Estelar não tenham camuflagem, naves romulanas não usem motores de dobra que usem de lítio, e foi assinado posteriormente à Guerra Terra-Romulana, que seria assunto de uma possível 5ª temporada tratado de Enterprise, que uma pena que não aconteceu. Assim como houve o estabelecimento da Zona Neutra Romulana nesse mesmo tratado. Como o Império Romulano não existe mais, os poucos Romulanos que existem estão vivendo junto com os Vulcanos agora num planeta rebatizado como Nivarro, ou seja, a unificação seguiu o rumo traçado por Spock, no que deu. Vale lembrar que o tratado ainda existe por ocasião da primeira temporada de Picard. Agora, a falta de elite na Federação sempre é um problema. No episódio Mirror Mirror, que deu origem a toda a história do universo espelho da série clássica, tudo começa quando o Capitão Kirk está tentando negociar com os Hawkins pelos direitos de mineração de seus cristais. Agora, aquelas ruínas com escadas que são impossíveis no espaço normal me lembram muito do trabalho do Relativity, do artista gráfico M.C. Escher, do qual eu sou um declarado fã. Adoro o trabalho do Escher. Lindo. Osira se aproximando da Discovery usando um código da Federação lembra Khan se aproximando da Enterprise usando a USS Reliant no filme Jornadas Estrelas 2, A Era de Khan. E agora, a Adira desceu para o holodeck defeituoso. Será que ela vai aparecer o quê? Já que Michael parece Trill, Cobra parece um Bajoriano e Saru parece um humano, ela vai aparecer o quê? Um Telarita, Vulcano, Andoriano. A Tilly brinca sobre alguns conselhos falsos da sua vovó Adele. É um momento divertido, mas curioso é lembrar que o Capitão Picard cita que ele tinha uma tia Adele. Isso no episódio Ensign Row de Star Trek Nova Geração. Pergunta que fica: será que ela canta também? O grupo avançado leva na cintura um hipospray anti-radiação. Quem olha a princípio pensa que é um phaser do século 24. Quando a Michael volta para a nave do Book, ele tira o hipospray da cintura dela e aplica no pescoço dela. Agora, a exposição prolongada de lítio causa envenenamento por radiação. Vocês lembram do filme que eu acabei de citar, Jornadas das Estrelas 2, Era de Khan? O Spock morre por causa da exposição aos cristais de lítio na nave. O Kirk quase morre em Além da Escuridão Star Trek pelo mesmo motivo. E sim, aqui a gente também cita a linha do tempo Kelvin. Ponto. Agora, esse planeta de lítio é classificado como classe Y, ou como queira, um classe demônio. A Tilly cita Freud, pai da psicanálise. No episódio Fantasmas da Nova Geração, Data começa a fazer terapia com uma versão holográfica de Freud, porque ele começa a ter pesadelos sobre trabalhadores rasgando e atacando a Enterprise D. No episódio Terminal Provocations de Lower Decks, o Freud também é citado por Rutherford. E eu gostei de ver o Doug Jones sem prótese pelo menos uma semana. Não é sempre que ele atua de cara limpa, mas ele não usou prótese em todos os filmes que ele atuou. Vamos citar alguns. Adaptação, com Nicolas Cage, é um filme de 2002. Heróis Muito Loucos, de 1999 com Ben Stiller, Batman Retorno de 1992, esse eu não lembrava, estava lá, e alguns projetos independentes que ele fez, ele está atuando, inclusive o remake feito em 2005, feito pelo David Fincher, do Gabinete do Dr. Caligari, que é um clássico do cinema mudo de 1919. O remake, ele fez o papel de Cesare. Ele atuou como ator convidado no episódio Blood Hungry, no seriado Criminal Minds, no papel de Domino Tecker. Minha cunhada, que adora Criminal Minds, deve lembrar. E agora falaram em fazer Rasperat de novo. Gente, alguém arruma a receita dessa comida bajoriana, por favor? Agora eu fiquei curioso. Pelo visto, o problema do holodeck mexeu até no uniforme. Notaram a mistura que tem no uniforme daquela holograma que explica o reparo do replicador? O delta da nova geração. Os pinos que marcam o posto também. Os ombros, você tem a lista do tempo de Discovery. O patch no braço lembra de Enterprise. Esse é o episódio 1799 de Star Trek, se somarmos todos os filmes. O próximo será o 80º, penúltima da temporada. O cenário das escadas foi filmado na penitenciária de Kingston, em Ontário, que está abandonada. O totem dos baús, que a gente vê lá na segunda temporada de Discovery, que é o olho que tudo vê, era um símbolo de destruição para os Kelpianos, mas em pouco mais de 900 anos se tornou um símbolo de proteção, tanto que ele aparece no livro do Anciano Kelpiano e nas suas versões pequenas. Aliás, notaram que aparecem o Kelpiano com a mão dada para um baú? Então, parece que as coisas se acertaram entre eles. O Grey reaparece dizendo que não pode experimentar o mundo exterior como os outros podem. E alguns especulam, em alguns sites eu andei vendo, será que Grey tomará uma forma corpórea a partir da quarta temporada? Gente, sem metafísica, por favor. Nada de Sarah Mitic nesse episódio, notaram? Tenente Nilsson não apareceu. Quem a substituiu foi a atriz que faz o Osnulus, que está lá no lugar dela. A aquisição da Discovery por Osira lembra o que acontece no episódio Basics, que encerra a segunda temporada de Voyager, onde a nave é capturada pelos Kazon Stream em um ataque furtivo. Osira usa no estire daqui para acionar o motor de esporos. Não é lá muito bom, mas convenhamos, é melhor do que manifesto, né? Passemos à conclusão. Olha, nas resenhas que eu li para preparar o roteiro desse episódio, tem divisões. O Trek Movie elogia o episódio, o Trek Core elogia efusivamente, o Den of a Geek reclama de algumas coisas. Eu Vou ser honesto, eu não gostei do episódio, mas eu vou me abster de dar uma nota por enquanto. Vamos esperar ver como é que vai ser o final dessa temporada para eu poder dar. E eu espero realmente que o final dessa temporada seja melhor do que parece que vai acabar sendo. Com isso, fechamos mais um episódio da Obra 9. Acompanhe nosso trabalho em comboconteúdo.com, visite o site para ouvir outros podcasts além do Dobra 9, participe da campanha de financiamento coletivo da Combo em apoia.se/combo, colabore, visite o Retrocomputaria em www.retrocomputaria.com.br. Estamos entrando agora no período de férias, mas temos material sendo liberado agora no nosso período de férias também, e é claro, visite o Trek Brasilis em trekbrasilis.org, a fonte definitiva de Jornada nas Estrelas no Brasil. Meu muito obrigado mais uma vez a Lúcia Haxes por ter colocado vários easter eggs que eu não peguei e puderam colaborar com a redação desse episódio. Frequência, saudações encerradas. Até o próximo episódio.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site comboconteudo.com.